aqui há tempos estava no meu quarto e o meu pai chama-me. O meu pai estava a ver a televisão na sala. E o meu pai diz-me: pá, vê aí a televisão que há aí um problema qualquer no som. E eu fiquei logo nervoso porque o meu pai achou que das três pessoas em casa eu seria a pessoa que tinha mais capacidades para resolver o problema de som da televisão.
Pois.
Logo eu, que nem IRS sei fazer, mas, e o meu pai, que sabe fazer IRS, trabalhos de carpintaria, eletricidade, enfim. Ele achou que o filho é que seria capaz de resolver o problema de televisão. Estava na SIC Notícias. E eu, pá, estou a ouvir, estava a ouvir a televisão. Não, o som está bom, o som está bom. Há bocadinho parecia que estava aí a falhar e não sei o quê. Não, o som está bom. Fiquei mais um bocadinho. Passado uns segundos, olha, voltou a falhar. Voltou a falhar o quê? O som está bom? Não, não está. O som, olha, ouve. Não, o som está bom. Então o que era? Era uma, como disse, era a SIC Notícias. A jornalista estava a falar, no caso a conduzir uma entrevista, em que o convidado estava via Skype. Então, na cabeça do meu pai, sempre que o convidado falava, o som estava mau. Porquê? Porque o convidado estava na casa dele, que pelos vistos era um pouco espaçosa, então a voz estava em eco.
Sim.
Então na cabeça do meu pai era o som que estava...
Eu pensava que era da televisão.
Na cabeça do meu pai era o som da televisão que estava a ter um AVC, mas curiosamente quando a jornalista falava estava bom.
Ou seja, ele ainda não sabe que... Ou não se apercebeu que...
Não
outras pessoas que estão no outro lado podem ter o som diferente.
Não percebe nada da acústica. O meu pai não percebe nada da acústica. Agora sim, falando de death metal, Resurge. Novamente, uma banda relativamente recente que não há cá demo. Toma lá um álbum.
Também.
Mas acho que antes já tinham lançado um EP.
Isto agora é mais fácil. Nos anos 80 não era tão fácil.
Sim. Mas acho que estes já antes tinham lançado um EP. O álbum Resurge From Underneath, pela Vomit Your Shirt, que falámos aqui há pouco tempo, que lançou também um dos melhores álbuns do ano passado, no caso na Mac. São de Santarém, mas aqui a tourada é outra. É mesmo death metal estilo Cannibal Corpse. Quando tu ouvis o vocalista, tu pensas, olha, Corpse Grinder. Agora. Pensas logo, Corpse Grinder. O instrumental também tem ali momentos à Cannibal Corpse, mas é mais lento. Aqui o foco é mesmo mais o peso, o arrastado, não o bomb blast e por aí fora, nada disso.
O blast beat é Cannibal Corpse também.
Até há lá uma música que até mesmo tá, mas foi assim um episódio esporádico, foi assim um ensaio que o baterista enganou-se e fez. Porque, regra geral, não, é o peso, é o arrasto que pega. Aqui ou ali também faz lembrar um bocadinho Death, com a devida distância, Death da altura do Leprosy e do Spiritual Healing, que é uma altura favorita para muita gente, não tanto quando ele começou, agora vou-me inscrever no Hot Club, pronto, mas faz lembrar também um bocadinho Death dessa altura, ou seja, Death Metal old school, e pronto, eu fico sempre surpreso porque... Lá está, até falaste há pouco tempo, mas não foi no podcast. No passado, nos anos 90, finais de 90, inícios de 2000, nós todos nos conhecíamos, mesmo que não nos conhecêssemos fisicamente, sabíamos que havia alguém ali ou acolá que tocava nesta ou naquela banda. Agora aparecem bandas de todo lado com pessoas que tu nunca viste. Yeah. Parece que há um laboratório algures a criar esta gente e que aparecem aí do nada. Do nada, lá está, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, mas elas já existiam, não é?
Pois. Porque também é mais fácil as pessoas exporem-se. Na altura também havia, mas tu para conheceres uma banda ou músicos tinhas que estar a ouvir as rádios todas ou ler as fanzines, as revistas. Agora não, agora na internet, pronto, eles metem. Né?
E
agora
há 500 programas, 500 páginas, 500 fontes de informação.
O tipo de letras que diz aqui... Uma delas é o comportamento humano. Tipo, humans are shit, motherfucker.
Por exemplo, a música Fucked with a Knife, dos Cannibal Corpse fala sobre o comportamento humano. Pois,
também pode ser. Isto dá para uma sessão de terapia.
Certo. Ele ouve e faz mesmo: "Next song is called Fucked with a Knife."
Pois, pá, 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 pá.
Nesse caso, não, essa não é
assim. Yeah, os gordo é quando começa a marcar o tempo com a tarola.
Sim, sim, sim. Esse é mais é Marshmallows Face aqui. Yeah.
E temos novidades.
Ui, ui.
Novidades de moda.
Como Vossa Excelência, estimado ouvinte, sabe, este podcast tem o mais alto patrocínio da Hellsmith, um projeto responsável pela concessão de várias t-shirts, de bandas, de festivais, também capas de alguns álbuns, que nos ajudou na criação das nossas mais recentes t-shirts. E, sem nós pedirmos nada, o Vítor chegou-se à frente: "Epá, vamos fazer aqui uma coisa diferente, vamos fazer aqui mais t-shirts." E nós: "Mais t-shirts? Tens a certeza?" E então o Vítor lembrou-se, porque nós em tempos dissemos num podcast que tinha graça se fizéssemos t-shirts com algumas frases que habitualmente costumamos dizer, algumas tiradas que deixamos aqui, e foi nessa ideia chegámos às duas t-shirts que vão poder ver no nosso Instagram e Facebook: a t-shirt Laugh Banging Snack Bar e uma das nossas melhores frases, se não a nossa melhor frase, "Devoto da Música do Diabo", tirada do nosso tema intro. Continuamos a fazer os mesmos preços, certo?
9 para patronos e 12 euros para,
precisamente,
não patronos.
Já com portos?
Sim.
Portanto, como podem ver, somos umas baratas. E é outra forma de vocês poderem, vocês, estimado ouvinte, poder ajudar esse projeto.
Yeah.
E também acho que tem a sua graça sair à rua com uma t-shirt como esta.
E pronto, é só enviarem-nos mensagem.
Exatamente.
Por qualquer das vias:
Instagram, Facebook,
e-mail,
Twitter,
redes sociais,
ou X.
Para e momento se... tamanhos.
Exatamente.
Como os outros: S, M, L e XL.
Exatamente. Queres falar da melhor noite na música pop?
Depois de death metal.
Exato.
Vamos falar do We Are the World.
We Are the Children. Departure Them at Birth.
O documentário The Greatest Night in Pop. Pá, gostei. Tem lá cenas muito... Aquilo é um documentário praticamente...
Passa genérico estragadores.
Contém estragadores. Ah, ok, sim.
Spoilers.
Se bem que é uma coisa que... Sim, isto não é uma história, não é um filme, nem nada, é um documentário, siga, as pessoas podem... Ah, pá, porquê que disseste que o Bruce Springsteen foi lá cantar? Agora já não...
Mas eu também noto aqui de algumas cenas que não sabia.
Claro, é por isso que o documentário é fixe, porque tem lá coisas que nós não sabíamos.
Uhum.
E aquilo mostra mesmo, praticamente, os... Não sei quantas horas é que tiveram lá... 12, 16, quer dizer, não é um documentário de 12, 16 horas, mas mostra...
Foi uma madrugada toda.
Mostra aquilo tudo.
Pelo menos a gravação foi uma madrugada toda.
Ou seja, pouco mostra a ideia, ou seja, como... Mostra, claro, e dizem como é que eles tiveram a ideia disso tudo, mas a maior parte é sobre aquelas horas que eles tiveram lá.
Sim.
Ou seja, é quase como se estivéssemos lá, se tivesse lá uma câmara e nós estivéssemos a ver aquilo. E o que é que cada um fez, e o que é que cada um achou. Epá, tá.
Yeah.
Eu curti bué a cena.
Só aqui uma questão de contexto. Estamos a falar de uma altura dos anos 80 em que começou a haver um alerta, ou começou a surgir nas notícias, que a Etiópia estava a passar fome.
Uhum.
Porque agora, como tu sabes, a Etiópia está a bombar, que a economia está no topo, não é? E então houve um conjunto de pessoas que se juntou, em particular Lionel Richie, Michael Jackson e o Tracy Jones.
Quincy Jones.
Quincy Jones, exatamente. Quincy Jones, o produtor, mais lá um benfeitor qualquer, com esta ideia inspirada no Band-Aid,
uhum,
para fazerem uma música para os lucros reverterem a favor da Etiópia. Esta música marcou muito o pessoal que nasceu nos anos 80 e 90, talvez não tanto, mas quem nasceu em 80.
Eu cheguei a comprar
muito
o vinil na altura.
Sim.
O single.
Uhum. Mas prossiga.
We Are the World. Curioso que. Não, podes dizer, porque isto agora é falar só.
Não, mas fala, dizer fala, coisas. Fala.
Portanto, isto é a música We Are the World, que teve, tal como tu disseste, e o Band-Aid e tudo aquilo, convidaram um montão de, uhum, de artistas. Eles disseram que, até no início, estava um que disse: epá, não sei se foi Quincy Jones. Não, Quincy Jones, acho que não foi. O que é que teve primeiro a ideia? Já não me lembro.
A ideia foi aquele tal benfeitor que tinha sido amigo do.
Mas era um black também, não era?
Era um
não,
black.
Porque eu lembro de alguém dizer: epá, os brancos estão, sim, a fazer coisas boas para a África, nós os negros não estamos,
exatamente,
a fazer nada,
sim,
temos que fazer alguma coisa.
Era um tipo que tinha participado em comícios com o Martin Luther King ou Malcolm X.
Ah, já não, o Harry Belafonte, será?
Exatamente,
o ator.
Exatamente,
sim,
exatamente.
Ah, foi esse.
Acho que foi o Martin Luther King. Ele tinha feito comícios com o Martin, yeah, Luther King, sim.
Que ele disse isso: pá, nós temos que fazer também.
Sim, sim.
Só que a ideia até era ter só artistas negros.
Certo.
E depois,
certo,
um é que disse: epá, era bom até juntar,
uhum,
o meu pai. E eles: ok, fazemos isso. Mas. E depois, curioso de ver que como é que eles fizeram. É que tanto ter a ideia como compor, escrever, e aquilo, yeah, foi tudo em muito pouco tempo. Aquilo, uhum, não foi uma coisa pensada e depois vamos juntar. Porque eu pensei que juntar aquela gente toda já era uma trabalheira dos diabos. Mas se o projeto já tivesse sido feito há algum tempo, dava muito tempo para enviar as demos,
certo, certo,
para eles verem em casa, se calhar, ou até eventualmente gravarem num estúdio perto deles. Uhum. Mas não, aquilo foi tudo feito em poucos dias.
Yeah. Como tu disseste, é muito engraçado ver as imagens que eram inéditas, até há bem pouco tempo, e imagens de arquivo, claro, alguém lá tinha, com certeza guardado, que é também engraçado ver, como tu estavas a falar, a parte logística da coisa, de como é que vamos juntar, uhum, todos estes artistas para gravar, porque não estamos a falar de uma altura em que cada um grava no seu estúdio,
yeah,
e mandava. Eles aproveitaram a noite do American Music Awards para, ok, depois do evento, vamos todos para este estúdio.
E tinham que estar em segredo.
Exatamente.
Não podiam dizer.
Precisamente.
Porque havia já, lá os jornalistas já a suspeitar.
Yeah.
Não podemos dizer.
I See Dead People foi logo um dos primeiros impactos que eu tive quando comecei a ver. Olha, este já morreu. Olha, este também. Olha, este foi há pouco tempo até. Foi logo assim. Um dos primeiros impactos que tive. Um momento muito engraçado que foram eles entre eles a pedirem autógrafos uns aos outros.
Ah,
achei,
sim,
isso muito.
Sim.
Porque não te passa pela cabeça, né? Tu pensas sempre um plebeu a pedir um autógrafo a um músico, não um músico conceituado a pedir um autógrafo, yeah, a outro músico conceituado.
Como uma pessoa não sabe é que muitos deles podem ter influenciado,
sim,
outros,
sim,
outros têm,
sim,
de ser,
sim,
influenciados. Não é?
Isso tem muita graça, achei, yeah, muita graça esse momento, mas não bate o meu favorito, que foi o Stevie Wonder, que é cego, a conduzir o Ray Charles, que é cego, à casa do banho.
Exatamente.
Esse aí, infelizmente, não há imagens disso, mas foi, yeah, engraçado o outro a contar, yeah, toda a gente se riu,
yeah,
o rei de Charles a dizer: onde é que é a casa do banho? E o Steve Wonder foi o primeiro a dizer: eu levo-te. Portanto, pá, eu nunca explorei isso, mas ele não deve ser 100% então ceguinho, deve ver ali alguma coisa, com certeza.
O Steve Wonder?
Sim.
Eu acho,
deve
que
ter ali alguma porcentagem.
Eu acho que é 100%.
Tem, como é que ele... sabia decorar as paredes daquele estúdio?
Epá, há cenas que os cegos têm um sentido de orientação e coisa que a gente não sabe, uhum, não é? Mas, epá, não sei isto. Isto agora tinha que procurar para demorar.
Yeah. Sim, mas pronto. Não... Mas de longe, blind leading the blind,
yeah,
não é? Um momento engraçado. Uma frase que eu quero destacar, que achei graça, que foi a ideia do Quincy Jones, colocar um papel a dizer check your ego at the door,
yeah,
porque com tantas estrelas, sim, juntas no mesmo lugar com algumas antipatias ou rivalidades entre eles, algumas assumidas, outras não, assumida Michael Jackson e o Prince, tanto que o Prince não foi por causa dessa rivalidade. Seria de esperar que houvesse ali várias disputas, yeah, não é? Como é que vamos manter estes leões todos na mesma jaula, pois, sem se matar?
Eu canto melhor que tu e não,
exatamente,
sei quê.
Exatamente. Portanto, achei muita graça a essa frase. Um momento que eu também achei muita graça, que foi o microfone da Cyndi Lauper. Epá, o teu microfone está a fazer barulho.
Ah,
yeah. Não é o quê? Epá, vamos trocar o microfone. Vai outra vez. Mas está a fazer barulho outra vez. O teu o quê é? Então era a quantidade de fios que ela tinha.
Yeah.
Que sempre que ela se aproximava do microfone fazia um movimento brusco.
Yeah.
E eles não se apercebiam. E eu pensei, então, coitadas das bandas de black metal, não podem gravar em estúdio com as cruzes invertidas, nem coisas do género, nem com as pulseiras, yeah, de picos, que senão aquilo é um chinfrim, é impossível gravar.
Uma cena que eu curti foi o do Bob Dylan. Bob Dylan é das pessoas mais antigas que lá está.
Sim, 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 sim.
Mas ele notou-se ele a ficar um bocado intimidado, porque aquilo requer...
Yeah.
Muitas notas, muita cena vocal,
sim,
não é?
Sim,
muito,
sim, sim.
Cantar bem. Ele é quase, não se pode falar, dizer que é um grande cantor, não é?
Porque ele é quase spoken word. É,
exatamente.
Falar.
E ele, o que é que eu vou fazer aqui?
Yeah.
E eles disseram: vá, agora tens aqui uma parte, vais tu cantar sozinho. Ele, mas o que é que eu faço aqui? Ele não ia nada. E então chamaram o Stevie Wonder. E o Stevie Wonder teve uma ideia e imitou, ou seja,
sim, sim,
o Stevie Wonder inventou uma parte para o Bob Dylan, imitando o Bob Dylan. Yeah. Então ouve-se o Stevie Wonder a cantar a Bob Dylan.
Uhum.
O que é engraçado. É, o gajo ficou todo contente. É pá, muito obrigado, ajudou bastante.
Deu-lhe uma injeção de confiança.
Exatamente.
E, tipo um guião, não é? Deu-lhe ali um guião.
Deu-lhe.
Mesmo.
Mas o Stevie Wonder é um gênio do caralho.
E parece que, a avaliar pelo que aparece, é um gajo que é super, super boa onda.
Sim,
num...
boa onda. Até ele nem chegou. Porque ele era suposto estar lá desde o início,
sim,
para compor. Mas
sim,
ele, ah, tá bem, eu vou. E não chegou a aparecer.
Nunca
atendi ao
telefone.
Depois a música já estava feita.
Sim.
Depois ajudou nos outras cenas, mas sempre, yeah, sempre a sorrir, sempre.
Sim, sim,
só
sim.
Depois vi, né, há vídeos que a gente vai descobrindo dele, ele a cantar em criança ainda, uhum, a tocar bateria.
Certo,
como,
certo.
Que é uma cena doida, né?
Yeah.
É cego.
Yeah.
Fogo. Mas yeah.
Mas não bate o meu momento favorito de longe, que é: estão lá a gravar e há um gajo X. Estou farto desta merda, tchau!
Ah, já! Yeah. houve um que basou porque eles queriam colocar uma parte a cantar em
Swahili,
não é?
Foi...
E ele disse: epá, não, eu não sei o que é que eu estou a cantar, eu não percebo esta língua.
Exatamente.
Vou-me embora.
E zarpou.
Yeah.
Foi um tipo que eu fui procurar, um tipo que cantava, acho que já morreu, acho não, já morreu. Deixa ver. Waylon Jennings. Era cantor de música country, que quando chegou esse momento, tipo, ok, a esta altura eu já devia estar a dormir, Swahili é a minha deixa. E lá foi eu.
Yeah.
Peço desculpa pelos meus spoilers, vulgo estragadores, mas foram avisados.
Mas é fixe, é fixe.
Yeah. É o comentário da Netflix, ou do SoulSeek, ou do Torrent, se é que me faz entender. Portanto, vale a pena.
Left Banking Podcast is the greatest podcast in the world. Believe me, it's huge.
Gritas de guitarra, riffs. Ah, yeah.
Grandes riffs de guitarra.
Mais um documentário, mais, sim, spoilers.
Exato.
Segue. Intro. Contém estragadores.
Neste caso é uma série documental, três episódios da Sky. Não sei se está disponível em alguns dos serviços de streaming em Portugal.
Acho que o Sky já existe aqui, não é? Sky,
Showtime,
não sei quê. Acho
Showtime,
que já
talvez
existe aqui esse serviço.
Se não, existe o Pirate Bay.
Sim, pronto. Esse aí está de certeza. Greatest Guitar Riffs. Pois é, tem três episódios. Tony Iommi, Andy Summers dos Police e a Nancy Wilson das Heart. Começa com o Tony Iommi.
Com o mestre.
Engraçado, ele com o Brian May.
Uhum,
não é?
Sim.
Praticamente é Tony Iommi e Brian May.
Sim, sim,
muito
sim.
Do, do episódio são eles os dois. Os dois, yeah. E a trocar riffs, a falar bem um do outro, yeah. Dizer que é tipo, epá, tu é que és o
para,
riff
amiga,
master.
Para.
Tu é que és.
Queres ouvir uma música que eu fiz que ainda não foi editada? Bah, passa lá.
Ele fez isso. Yeah? Uma música que não tinha sido editada. Mas fala aqui um bocadinho de tudo, um bocadinho, sim, da história deles e não sei o quê, mas é tudo baseado em riffs. E depois falam sempre com outras personalidades que também entram e a falar sobre a pessoa em questão ou sobre os riffs, uhum, em geral, não é? Muito que aparece lá é o do Rage Against the Machine,
sim, Tony Morello,
é? O de Soundgarden, parece
Pearl Jam, também o guitarrista Pearl de Pearl Jam.
Yeah. Sim, o pessoal assim dos anos 90, sim, parece muito.
Aparece o guitarrista dos The Roots, salvo erro.
Ah, sim, sim.
Também aparece. Yeah.
Yeah. Mas é fixe até ver esses gajos tipo The Roots e tudo a falar de Black, uhum, Sabbath e de metal e tal.
Voltam a falar, inevitavelmente, do The Devil's Interval, portanto, sim, aquele uhum, som dissonante de Black Sabbath, que ele diz, inspirado num compositor chamado Gustav Holst, e mais especificamente da música Mars the Bringer of War, que é bem, bem diabólica, que eles andavam à volta desta música na sala de ensaios, ele e o baixista, e pronto, lá chegaram à música mesmo, Black Sabbath. Outro pormenor, pronto, é técnico, não posso pronunciar sobre ele, mas eles dão algum foco sobre isso no episódio, que é a afinação em drop D.
Sim,
ou drop
eu também
D,
não, yeah, eu também
que
não...
dá um som mais sinistro, mais obscuro ainda.
E acho que é, dá para ter outros tipos de riffs, uhum, para tocar.
Sim.
Que depois dá, eles dizem que quando souberam dessa afinação,
foi tipo,
parece que inventaram mais, dá para inventar mais músicas.
Abriram ali uma caixa de Pandora. Yeah. Yeah. Essa parte também é engraçada. O episódio do Andy Summers eu também gostei. Pronto, mas é diferente porque as referências dele são músicos de jazz e blues e por aí, uhum, fora. Mas achei graça dele a dizer, pá, quando fizemos a Every Breath You Take, eu foda-se, isto é tão, não sei qual é a melhor expressão em português, mas é tão corny, talvez meloso,
yeah, piroso.
Piroso talvez seja a melhor expressão, porque, e ele diz, músicas alegres não é a minha cena, a minha cena é, e depois há um exemplo, não é triste, mas é tipo, o que é isto? Yeah. Não é alegre, nem é triste, está ali no meio, é tipo, é sério, é uma melodia séria, por assim dizer. Achei graça a isso, e como gosto de Paul East também, é difícil não gostar do Andy Summers. Já das Heart,
pois, pá, dizer, também não,
depois a falar mal dos anos 80,
ah, é,
não te lembras dela de dizer, quase a pedir desculpa ao pessoal do grunge dos anos 90 pelos anos 80,
é,
porque ela é de Seattle, portanto tem de prestar ali a vassalagem. Pá, não gostei. É fixe ver uma senhora, claro, tocar ali guitarra com,
e aquelas,
com
aqueles
uma outra música com galope, conhece, e tudo, é. Yeah. Pá, mas não posso dizer que gostei. Mas vê-se bem, os episódios vêem-se bem. É, um por dia está feito.
Sim,
está feito.
Podia ter feito com mais. Também há tantos, né?
Sim.
Que mais podia fazer, né?
Uhum. Quero só deixar, que nunca tinha pensado nisso, uma definição de riff, porque há um episódio que eles tentam chegar
a, okay, um,
aliás,
riff.
Logo no primeiro, salvo erro, os vários convidados pronunciam-se a dar a sua definição de riff, e a que eu mais gostei foi de um senhor chamado Hank Marvin. Eu pelo nome não chegava lá, mas se me dissesses que é o guitarrista da The Shadows, ok. Pronto, eu, quando era mais novinho, ouvi algumas coisas da The Shadows, não sou grande conhecedor, muito pelo contrário, mas que ele diz a off-repeated phrase, but it should be relative short and it keeps repeating. Ok, não é a coisa mais intuitiva, a frase mais fácil de memorizar, mas eu acho que é uma boa definição.
Sim, uma cena curta que é para estar sempre a repetir, né?
Sim, sim.
Mas é.
Eu acho que é uma boa definição de riff.
Não foi esse que descobriu uma forma de ter destrução no amplificador, ligando uma cena por trás?
Não, esse foi outro, um gajo de boné que estava com um chapéu que estava a esfuracar o amplificador.
Sim, sim.
Mas foi outro gajo. Já não me lembro o nome desse. Mas vale a pena o documentário.
Pessoal que tenha mais documentários,
sim,
principalmente recentes, porque antigos também já devemos ter visto. Manda aí sugestões para a gente ver, que tenham a ver aqui com música.
Já agora, nós estamos em busca dos seguintes documentários: Total Trash, de Teutonic Story. Se alguém tiver, que nos amande.
Ah, e já agora posso dizer outro também que tenho aqui. Olha. Então, espera aí.
The Scott Burns Sessions. No caso, é um livro que, se alguém tiver, que amande. O livro do Shane Embry, Life, que nos amando também, se fizer o favor, se alguém o tiver.
Um documentário que é A History of a Time to Come, The Story of UK Thrash.
Ah.
Também anda à procura, saiu em 2014, não consegui encontrar. Sim. Um que é Satan Lives, que é com o gajo que fez o Headbangers Journey, que fez uma cena sobre o satanismo no, na música.
Ok.
Também no, sempre que mete Satan Lives, aparece sempre álbuns de Aside. Por isso. Outro que é Syrian Metal is War, que é sobre o, okay, o metal na Síria.
Sim.
Ainda por cima acho que mulheres que estão lá a tocar e tudo.
Sim.
Aquilo deve ser uma cena mesmo. Também não consegui encontrar esse. 25 anos de Censurados. Pá, eu acho que já saiu isso e não...
Sim, sim, sim. Também em
não
tempos
consegui encontrar este. 25 anos de Censurados. Já saiu um de Censurados, mas mais direcionado para o Ribas. Certo. Mas este, 25 anos de Censurados.
Esse não foi que saiu com um livro... Ou foi outro?
Pô, não sei, não sei. Pá, foi em 2018.
Ok.
Outro que também anda à procura, boé. Este, acho que já saiu, mas não sei. O tal de André Matos. André Matos, maestro do rock.
Esse é o suspeito que ficou em Águas de Bacalhau. Suspeito.
Não sei. Epá, pois, o meu irmão diz que anda. Quase que vê o documentário inteiro porque andam a lançar bocadinhos. Um gajo a falar, outro gajo a falar. E até diz que parece que já estão a fazer a segunda parte.
Então...
Epá, não sei. Sim, por enquanto são esses. Yeah.
Portanto, cheguem-se à frente se alguém tiver.
Yeah.
Ouçam-nos no Spotify e iTunes.
Sigam-nos no Facebook, Twitter e Instagram.
E apoiem-nos no Patreon.
Just do whatever I can for people. Like the World Hunger Thing, the USA for Africa. That's, isn't that great? You guys hear the song? Nice song, isn't it? Beautiful. I'm like anybody else on the planet. I'm very moved by world hunger. I see the same commercials, those little kids starving and very depressed. And you know, I watch these things on TV and I see those commercials and I look at it and I go, God, how cruel, you know? To see a little kid out there and I go, fuck, you know, I know the film crew could give this kid a sandwich. You know, the kid's not out there, you know, filming a letter from home with a Betamax, huh? You know, there's a director 5 feet away going, don't feed him yet! Get that sandwich out of here! It doesn't work unless he looks hungry! But I'm not trying to make fun of world hunger. Matter of fact, I think I have the answer, because I spent a lot of time working it out. And if you want to stop world hunger, stop sending them food. Don't send these people another bite, folks. You want to send them something? You want to help? Send them U-Hauls. Send them U-Hauls, some luggage, and send them a guy out there that goes, hey, you know, we've been driving out here every day with your food for like the last, I don't know, 30, 40 years. And we were driving out here a day across the desert, and it occurred to us there wouldn't be world hunger if you people would live where the food is! You live in the desert! Understand that? You live in a fucking desert! Nothing grows out here! Nothing's gonna grow out here! You see this? Huh? See this? This is sand! Yeah! You know it's gonna be 100 years from now, huh? It's gonna be-